Jorge, água de Oxum clareou. Cadê meu amor que foi no vapor? Nas águas Oxum menina se enfeitou. São Jorge acendeu a lua e clareou, clareou.
88 FM. FM, a sua nova rádio universitária.
5:45. O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
88 FM, a sua nova rádio universitária. FM.
Eu sou daqueles que dão papo reto e vive torto. Não conto minhas verdades e aponto tuas mentiras, ostentando meu sorriso amarelo. Onde dinheiro e felicidade não habitam. Eu era bem menos estressado e grosso quando fumava todo dia. Agora sempre que bebo eu choro. Toda dor que eu ignoro transborda quando me alcoolizo. Cada canção é um pedido de socorro. Me esforço pra caralho, mas sempre tá faltando algo. Sozinho só penso merda, merda faz dinheiro. E nós só quer uma desculpa pra cagar e não limpar o rabo. Oh Deus, me ajude a não ser mal interpretada essa dor irremediável. E há dias que não fumo. Manhinha trabalhando 12 horas todo dia. Paiinho virou uma criança antes de eu me tornar um adulto. Palavras mal pensadas geram muros de silêncio. E quem tá em cima é sempre mal compreendido. Pulando os muros de casa pra poder fumar maconha. Enquanto atiram no escuro, nós tá pulando de bico. Voltei fazendo as pazes com meus inimigos. Mas meus inimigos não quiseram paz. Eu não queria guerra com meus inimigos. Então fiz meus inimigos descansar em paz. Não me inspiro em ninguém, mas sei o quanto me inspiram. Me explica que merda de fama é essa que te encanta e te mata de overdose ou suicídio. A resposta das minhas orações são seus gemidos. Ano passado eu sangrei, esse ano é sagrado. E o que eu ganhei contando com a fé. A cidade é barulhenta, o Deus que fala baixinho. E sempre que ele responde eu ouço a voz da minha mulher. Talvez a vida seja mesmo sem graça, sem graça. E não exista mapa pro caminho certo.
O certo.
O amor não mata. Graça. E eu nem quero te comer, só te ter por perto. Só te ter por perto, só. Só te ter por perto. Só te ter, só te ter por perto.
Te encontro nadando no mar da ilusão.
Da ilusão.
Caindo no abismo da contradição.
Contradição.
O orgulho mata, se mata.
E a vaidade esmaga,
esmaga. Roda viva que vai foder a tua cabeça. Eu tô a ponto de deixar o paraíso, me transformar na serpente, te devorar com meu ofício. Eu sou o bardo da contemplação. Mas tu mexe comigo, eu toco a tua destruição. Vê te espalhar meu feitiço pelo mundo. Entrando na tua mente, você caiu no meu guindice. E é tão bela minha doce vingança, fazendo você correr com a gentil deselegância.
O vírus rola solta, a cura tá prensada. Faço rima chapado, deixo ele de cara. Bote a cara tapa, mas veja quem vai bater. Não vou mais chorar de graça, vão ter que pagar pra ver um favelado. Nem precisa ir pagar de bandido. Arma e droga faz tu se sentir o foda, um sento ser. Subir no palco não vai aumentar minha autoestima. Mas o rap me deu vida quando eu queria morrer. Já fui mulher, fui menino, só me falta ser eu mesmo. Vocês que estão doentes, cuidem das suas vidas. Minhas primeiras linhas foram no pulso. Isso não é uma música, é uma hemorragia. No fone do ouvido, encharcando o colchão da cama. Eu poderia perder um minuto de silêncio, mas pra pretos como eu que tem tão pouco tempo, prefiro aproveitar meus 15 segundos de fama. E o que tem nesses remédios que não faz painho melhorar. E por anos acha que tu era louca, de que valem os heróis quando eles morrem, mãe. Eu criei asas e olhando pra você parece que o tempo nem voa.
Estrelas, não é tão escuro quando te...
estrelas não é tão escuro. Quando te olhei, te vi sorrindo. Olho pro céu e nem sempre vejo. Retira o véu, abre o meu desejo. Estrelas não é tão escuro. Quando te olhei, te vi sorrindo. Em mil e uma noites te procuro. Por ver tantas estrelas não é tão escuro. Quando te olhei, te vi sorrindo. Eu sei que não é tu. Te vejo daqui.
YB 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz, ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
5:58.
Na cidade, na praia ou no campo.
Agilita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Agilita, tudo que você precisa está aqui.
O programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Agora ficou mais fácil ser Cauane, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Cauane. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Cauane, agora e para toda a vida.
6 horas e está no ar o Tamo Junto na 88 FM, a sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente, porque a partir de agora o nosso compromisso é com você e com a informação, porque o Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do dia. Hoje é terça-feira, né? Já ia dizer quinta, tá certo, gente? 21 de julho de 2026. Tamo junto, Daniel Menezes.
Tamo junto, vamos que vamos.
Vamos que vamos, né, Thaisa Galvão? Tamo junto.
Tamo junto, Dani Freire, tamo junto. Vocês que nos acompanham no céu, no ar, no mar, no, na terra e no universo.
Sempre. Deixa eu dar boa noite pra você que nos ouve no Dial, na 88,9 FM, a sua nova rádio universitária, de onde você estiver. Lembrando sempre que nós estamos ao vivo pelo youtube.com/ Rádio Universitária Natal. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para avisar que estamos começando o programa, para você não perder nada. Comente no chat, porque a gente interage com você. E o principal é o que, Daniel Menezes?
Acho que é a notícia, né?
Não. Senta o dedo no like, Daniel Menezes. Escuta a nossa transmissão. Pegadinha para começar esse programa com
acho
você.
Acho que eu tô voando um pouco aqui nessa história.
Eu sei, foi por isso que eu fiz essa pergunta, viu, Daniel Menezes? Olha, se você gosta dessa bancada, se você gosta dessa 88 FM, a nova Rádio Universitária, siga nossas redes sociais, @ Rádio Universitária Natal, @ Dani Freire Jor, @ blog Thaisa Galvão e @ portal O Potiguar. E deixa eu dar uma boa noite para ele, que comanda as máquinas do Tamo Junto. Boa noite, Guilherme Filippo.
Boa noite, Dani. Boa noite, Thaisa. Boa noite, Daniel. Boa noite aí para toda a nossa audiência. Você aí do Dial, você que está chegando aí no YouTube, já chega sentando o dedo no like.
Muito bem.
É, você aí do Dial que quiser interagir também com o programa, mandar um recadinho, fazer uma pergunta, quem sabe, você pode fazer pelo zap 849-9193-6363, 849-9193-6363. Sabe o que eu tava reparando, Dani?
O quê?
Porque hoje é o Tamo Junto de número 150.
Olha aí. Eita!
Passou,
parabéns pra
um
gente.
Um dia desse a gente tava no 100.
Pois passa rápido,
a
né,
gente
Thaisa?
Sempre tem uns entrevistados legais. Eu não vou dizer agora quem é nosso entrevistado de hoje, mas o nosso programa de número 100 foi o deputado Kleber Rodrigues.
Kleber Rodrigues, é, foi
então
verdade.
Então a gente sempre tem.
E tinha bolo aqui.
Tinha bolo.
Hoje a gente tem de novo.
Hoje a gente tem bolo dobrado, daqui a pouco a gente
dobrado,
fala.
Dobrado, a gente vai falar. Sendo que eu já. Quer dizer mais alguma coisa, Guilherme Filippo?
Não, tudo bem.
Ah, tá. Tá bom, meu querido. Então é isso. Vamos ao que interessa, que é notícias sem fake news e análise de verdade, mas a gente já vai começar o nosso programa de hoje com a nossa entrevista do dia, viu, Thaisa Galvão?
Exatamente.
Ontem você antecipou já a nossa entrevistada.
Pois é, quem estava com a gente ontem já sabe que a nossa entrevistada de hoje é a pré-candidata, recém-anunciada,
definida,
pré-candidata à vice-governadora do Rio Grande do Norte, Larissa Rosado, ex-deputada estadual, Larissa Rosado, que é a vice do pré-candidato a governador, Cadu Xavier, Cadu
Muito
de Lula.
Muito bem, Thaisa Galvão, presidente do PSB no Rio Grande do Norte, Larissa Rosado, seja bem-vinda, Tamo Junto.
Boa noite, Tamo Junto, né?
Tamo Dani junto.
Dani Freire, Thaisa, Daniel, e Guilherme também, que está aqui comandando tudo, né?
Isso.
Estamos aqui à disposição para bater um papo. Eu estava comentando há pouco tempo que assisti alguns programas, né?
Eita, olha aí, que audiência qualificada.
Queridas participando aqui, né? Então, estamos aqui para bater esse papo.
Viu? Ela estava perguntando nos bastidores.
Vamos devagar.
Vocês vão conseguir achar assunto para me entrevistar durante 30 minutos?
Aguarde! Com certeza.
É, aguarde, viu?
Ela só que não vamos conseguir se ela levantar da cadeira e for embora.
É, ela precisa
hora,
sair
né?
no horário, porque tem um compromisso,
temos
não é?
Um compromisso, a agenda de pré-campanha.
Pronto.
Mas tô tranquila, gente.
E a gente chama ela de pré-candidata a vice ou de deputada? Porque já foi deputada.
Né? Quatro mandatos, né?
Pré-candidata.
No momento,
na minha cabeça é deputada ainda, né?
Era
da época que eu cobria, fazia reportagem na Assembleia. Mas é isso, vamos embora. Larissa Rosado, definição, né, que aconteceu agora há poucos dias, foi uma definição que aconteceu e nos bastidores foi tida como assim, a última opção do grupo de Cadu Xavier, né, que é pré-candidato a governador. Você entendeu dessa forma? Como é que você observou essa movimentação? Porque primeiro falou-se numa espera de Ezequiel para essa indicação a vice, mas no final das contas chegou em Larissa Rosado.
Aí pode começar discordando, né?
Claro, obviamente que sim.
Deixa eu dizer só uma coisa engraçada, eu vou voltar para falar o porquê da discordância.
Tá bom.
Mas Cadu, quando falava nas entrevistas, que dizia que queria que fosse uma mulher, que tinha preferência por esse perfil, que fosse uma mulher leal, que fosse corajosa, que fosse para a luta, tava falando pra mim. Ele deu uma risada
boa. Vestiu a carapuça.
Quando ele foi fazer o anúncio, que no discurso dele, ele falou do perfil. Eu disse, pois é, toda entrevista que você dava, eu dizia, pronto, tá falando pra mim, só pode. Mas brincadeiras à parte, gente. Se vocês fizerem um resgate, né, de como, quando começou o nome de Cadu a circular e que se falava de vice, e que se falava nesse perfil, o primeiro nome colocado foi o meu.
Verdade.
Né? Não,
indiscutível.
Em nenhum momento isso deixou de ser falado, nem por vocês, jornalistas, verdade, que levam a notícia, nem dentro dos partidos. Né? Nós temos um grupo de partidos que sempre esteve junto ali da candidatura de Cadu, o PSB, o PV, o PT, o PCdoB, o PDT, e a todo momento era ser colocado essa situação. Esse ano, essa eleição, aconteceu uma coisa sui generis, né? Os vices foram definidos bem antes do que costuma ser.
Quase antes dos governadores.
Quase. A gente chegou a comentar isso aqui.
Bem observado. A gente comentou, mas já estava fugindo aí do radar da gente, né? É um detalhe importante.
Mas é, então, eu compreendo que a política é feita da discussão, da negociação. E a gente estava ali com a nossa pré-candidatura de deputado federal colocada, até porque o PSB queria quer, que o Rio Grande do Norte tenha a sua nominata, que as pessoas participem, que o partido seja fortalecido. Eu assumo o PSB num momento crítico, né, na eleição passada, e a gente vem tentando manter o nosso partido firme. Nós deveremos ter um avanço, um aumento de deputados esse ano no PSB, quando a gente considera o nacional. Então, eu acompanhei isso com tranquilidade. Eu não vou dizer que em alguns momentos eu não possa ter perguntado, será que é esse caminho que eu vou? Ou é o caminho do federal? Como é que a gente vai? Se esse convite chegar, o que é que eu vou dizer? Então, eu acho que a gente participou de um processo democrático e com tranquilidade. Também no momento em que Cadu ligou para mim, junto com a governadora Fátima e os deputados que estavam na reunião em que definiram por esse convite, eu pude dar essa resposta. Só fiquei surpresa dele dizer, estou pegando a estrada para ir para Mossoró, anunciar agora.
De fato.
Quando você fala assim, que todas as vezes que Cadu falava, que dizia que queria uma candidata vez, você achava que era você se sentia... Eu também...
Não, que eu achava, foi uma brincadeira, mas eu acho que
você no perfil. Você, né, identificava com o seu perfil. Eu confesso que eu também achava. Aliás, eu achava dois nomes, que era, um era o seu e outro era o de Milena Galvão.
Sim.
Eu acho que vocês também têm esse perfil de falar, de ir para frente, de mais aguerrida do que os outros nomes que foram colocados em discussão. Eu discordava de mim mesma quando eu me remetia a um tema que eu venho falando aqui e que eu já disse que eu vou parar de falar para não dizer que eu estou botando areia na sua campanha, mas eu não tenho como não perguntar hoje, é a última vez, porque eu não tenho como não lhe perguntar hoje. Quando eu achava que podia não ser você, era exatamente por causa dessa tradição, vamos dizer assim, esse mito que se tornou em Mossoró, de que em Mossoró se faz governadores, já são 6 governadores eleitos sendo mossoroenses, e 9 que foram vices em chapas derrubaram a chapa. Então, até alguns anos se começou a chamar isso de maldição dos vices de Mossoró. E aí, dos 9 que foram vices e que as chapas não ganharam, 5 são Rosado. Um deles, inclusive, foi o seu pai, que foi candidato a vice de Fernando Freire. O que é que Larissa vai fazer para dizer assim, não, isso não existe mais, vamos acabar com essa história, eu entro para mudar?
Vamos quebrar todos esses tabus, né, Thaisa Galvão? Eu estou animadíssima para isso, tá certo? Como se diz?
Com gás,
né, para a gente fazer esse trabalho. Quando você fala do meu pai que foi candidato, a gente tem uma situação de oposição, né, em Mossoró, e não somente ele. Mas eu acho que tem uma observação importante com os mossoroenses, não vou dizer que isso é preconceituoso.
Sim.
Porque eu sei que muitas vezes até numa disputa entre cidades pode surgir isso, uma piada, uma coisa...
E sempre teve Natal com Mossoró, né? A gente sabe.
Mas vamos lá. O povo de Mossoró e os políticos de Mossoró gostam tanto de participar da campanha, de estar ativo na vida política do estado do Rio Grande do Norte, que talvez por isso nós tenhamos tido uma maior quantidade de vices de Mossoró e de governadores também da cidade de Mossoró. Eu acho que vem dessa postura nossa de querer opinar, de querer discutir o estado, de querer discutir as cidades, entendeu? Porque não existe nada de científico nisso,
não,
né?
Não
existe.
Só
porque você, quando você pega pessoas que foram candidatas a vice de Natal, de Caicó, de Assu, de todas as outras cidades, que se a gente fizer o recorte e analisar,
também
perderam. Porque a cada campanha só um foi eleito. Né? Então, isso assim, eu encaro com maior tranquilidade e até com bom humor. Né? Mas acho que realmente é isso. É a veia moçoroense de gostar de participar das disputas.
Deputada, a senhora vem de uma cidade que agora tem um pré-candidato ao governo. Né? Ele foi reeleito numa condição muito positiva em termos numéricos, né? Foi muito bem votado na sua reeleição. E o Alto Oeste está funcionando um pouco como o cinturão em que ele sai muito bem votado para conseguir dialogar com todo o estado. Como é que a senhora pensa em furar esse cinturão que Alisson Bezerra hoje lidera?
Daniel, primeira coisa, essa campanha não existe unicamente Larissa, pré-candidata a vice. Existe Cadu Xavier, que é candidato de Lula, que fez um grande trabalho aqui no estado do Rio Grande do Norte, que a gente vai dialogar com a população sobre isso. Temos barragem de Oiticica, transposição do Rio São Francisco, BR-304, gente, que é um sonho de mais de 60 anos do povo de Mossoró e da nossa região. Então, a gente vai trazer também as ações que foram colocadas. Mas vamos lá. Existe um trabalho que é feito pelo ex-prefeito de Mossoró, que agora é pré-candidato ao governador, que é de TikTok, que é de rede social, que mostra a Mossoró que não existe. Então eu acho que, sendo filha de Mossoró, eu tenho a obrigação de mostrar o Rio Grande do Norte. De ser sincera com o estado do Rio Grande do Norte.
O que é que...
E mostrar que Mossoró, Thaísa, nós temos uma cidade que está cheia de buracos, que nós temos na cidade falta de medicamentos nos postos de saúde.
Era isso que eu ia lhe perguntar. Qual é a Mossoró que existe? Você está falando aí numa Mossoró que não existe. Qual é a Mossoró que existe?
Essa é a Mossoró real. É a Mossoró de que as pessoas não têm um transporte coletivo para ir para os bairros mais afastados, que os estudantes sofrem com essa falta de transporte. É a Mossoró em que se inaugurou uma policlínica e que se diz que é um hospital. Se faz uma coisa como se fosse superlativa, como se fosse imensa, e que, na verdade, Mossoró quer um hospital municipal. Mas ele quer um hospital municipal que funcione, que passe pela regulação, as consultas que estão lá. Existe uma votação que houve na Câmara Municipal, gente, recentemente, em que se aprovou um débito da Previdência para 25 anos, deixado por Alisson. A gente não sabe como é que Alisson deixou a Prefeitura para Marcos, porque está tudo às escondidas. Mas os próximos 5 prefeitos de Mossoró certamente vão ter que encarar esse desafio de pagar essa conta.
Essa dívida.
Então, Mossoró, o Rio Grande do Norte precisa saber.
Você vai ser uma vice que vai ocupar muito Mossoró, aproveitando exatamente esse o período em que Alisson, que é o pré-candidato a governador, vai ter que ocupar muito outros lugares onde ele não tem tanta aceitação, tanto conhecimento como ele tem em Mossoró. Né? Ele vai ter que sair da casa dele para ir para a casa das outras regiões, para ficar mais conhecido lá. E aí você vai ocupar mais Mossoró? A sua função é essa como vice e como,
concorrente
direta ali de Alisson?
Se essa é a função de
Alisson. A minha função como vice vai ser governar o estado com Cadu Xavier futuramente, tá certo?
Mas na campanha,
Thaísa, eu imagino que a gente tem que atuar onde a gente pode influenciar mais. Eu sei que não é fácil fazer uma campanha contra o poder de uma prefeitura, eu já fiz. Já fiz várias campanhas enfrentando o poder econômico da Prefeitura de Mossoró. Isso não me amedronta. Eu acho que o importante é dialogar com as pessoas, é ouvir as pessoas. E, em alguns momentos, estarei junto com o Cadu, em algumas agendas. Mas eu acho que o sentido do vice é multiplicar esse discurso, a pretensão do futuro governador. O que é que a gente quer para as nossas cidades? Eu acho que a função é essa. Então, com muita tranquilidade, nós estaremos juntos em alguns momentos e separados em outro. E estratégia de campanha mostra que a gente tem que ir para onde a gente pode influenciar mais, mesmo tendo grandes desafios, né? E falar em grande desafio, a minha vida toda política tem sido assim.
Como é que Larissa Rosado entendeu e viu a posição do presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel, de definir apoio ao pré-candidato Álvaro Dias, né, a chapa Álvaro Babá, sendo que Ezequiel era um aliado já histórico da governadora Fátima Bezerra? Como é que você analisa esse posicionamento de Ezequiel?
Daniela, antes do político Ezequiel, vem o amigo Ezequiel. Eu respeito a posição que ele tomou. Eu não faço parte do partido dele, então acho que eu nem tenho que opinar muito sobre isso, ou talvez tenha que opinar nada sobre isso, por não fazer parte.
Mas o apoio dele seria para a chapa, que a senhora está como vice.
Sim, poderia ter sido, né? Mas não foi. Então, eu acho que a governadora, ela estabelece com muita inteligência, com serenidade, inclusive depois do golpe que sofreu, né, dado ali por Walter Alves, juntamente com Alisson Bezerra, que acabou impedindo que ela fosse ser candidata, quando ela tem uma boa relação com os deputados que fizeram parte da base dela. Ela vai ter que conviver com eles, ela vai precisar da governabilidade, então eu acho que a governadora tem mesmo que ter respeito, né, com os deputados estaduais que estão na Assembleia Legislativa. E o que eu posso desejar a Ezequiel é que ele tenha muito boa sorte no trabalho dele, né, no que ele vai disputar, que é para deputado estadual. E é isso, a gente vai para a rua pedir o voto para a gente com as pessoas que estão ao nosso lado.
Vocês já estão nas ruas, porque vocês anunciaram a chapa completa num dia, no outro dia vocês já estavam na feirinha lá em Currais Novos, depois saíram já para outras cidades. Como é que está sendo, nesses primeiros momentos, a receptividade das pessoas a essa chapa completa? Porque se via muito ali Cadu com Samanda, pré-candidato ao Senado. Agora Cadu chega com a parceira dele.
Aparentemente estava bem animado, né? O negócio.
Tava, sim.
A animação era bem.
Acho assim, eu conheço. Vocês já fizeram cobertura da Assembleia, né? Acompanham a minha vida. De certa maneira, fui deputado estadual por 4 mandatos, secretária de Agricultura. E eu já conhecia Cadu de antes da campanha de Cadu, candidato. É tanto que nessa discussão toda de vice. Eu dialogava com a Nacional, do PSB, dialogava aqui com o PT, com os outros partidos, e eu nunca pensei em sair desse bloco em que a gente faz parte. Cadu sabia que se não chegasse esse momento desse convite, dessa parceria, Cadu, pré-candidata a governador, Larissa, pré-candidata a vice, eu estaria nessa luta. Por entender que Cadu é o melhor para o estado do Rio Grande do Norte. Então, assim, eu acho que sintonia já havia, a sintonia do projeto para o estado, independente de estarmos as duas figuras públicas ali presentes. Então, eu acho que Cadu, como eu, sonha, né, em fazer cada vez mais pelo estado do Rio Grande do Norte. É uma pessoa leve no contato, é um homem simpático, é tranquilo. E está com muita vontade de ganhar essa campanha.
E você está com saudade de um mandato? Porque vocês foram quatro mandatos de deputado. Você sempre foi muito atuante, Larissa. Eu acompanhei. Eu acho que nesses 4 mandatos que você estava ali, eu estava ali na Assembleia acompanhando seu trabalho. Você sempre foi uma deputada muito atuante. Você está com saudade, está com vontade de chegar no mandato e de fazer o quê?
Olha, Thaisa, é o seguinte, tem muita coisa para fazer no mandato. Mas veja, a campanha passada eu não fui candidata porque eu decidi não ser aqui que eu poderia ser candidata a prefeito ou a vereadora, né? Naquele momento eu recebi o apelo de João Campos, que estava na mudança do PSB, e voltei para o partido para conduzir o destino partidário. E gostei muito do convite, porque eu gosto muito do PSB, tenho memórias afetivas com Eduardo Campos, né, pai de João. Eduardo é uma pessoa muito, mamãe federal, Ana, a avó dele, né, Ana Reis, também deputada. Foi muito, muito importante. Quando você diz assim, você está com saudade do mandato, você sabia que eu saí do mandato e nem um dia eu deixei de trabalhar pela população. Só que eu ressignifiquei essa posição. Passei a fazer programas de rádio na cidade de Mossoró, microfone aberto para a população. Nunca deixei de participar dos acontecimentos da cidade. Meu telefone não mudou. As pessoas que precisavam de mim e que precisavam e que ligavam para mim ou que me procuravam, me encontravam. Então, Thaisa, eu continuei servindo a população, né? Não tinha um salário vindo do poder público como deputada, mas como vereadora. Mas mantive a postura sempre junto à população.
Hermano teve aqui, o deputado Hermano, que é pré-candidato a vice de Alisson, e a gente perguntou que tipo de vice você vai ser. Ele disse, eu não vou ser um vice decorativo, né? E aí eu transmito agora a pergunta para a senhora. Deputada, que tipo de vice a senhora vai ser?
Eu vou ser uma vice parceira. Parceira de Cadu Xavier. Quando a gente conversou, ele sabe do meu temperamento aguerrido, ele sabe da minha vontade de contribuir, ele sabe que eu sou uma pessoa sensata, equilibrada, que estou atenta aos acontecimentos. Então, eu acho que a parceria é a palavra-chave para que a gente possa desempenhar um mandato em que se respeite a postura do governador, as atitudes do governador e de como isso pode caminhar.
A chapa Cadu, Larissa é a única, pelo menos das mais importantes, que tem uma mulher, né, nessa Verdade. Chapa. Como é que vocês pretendem trabalhar isso? Existe essa importância a ser colocada também durante a campanha propriamente dita, né, quando começar?
Existe, Daniela. Você veja, a gente ter mais de 50% do eleitorado de mulheres, mais de 50% da nossa população de mulheres, mães de família, mães solo, mulheres que muitas e muitas vezes decidem a vida, aliás, muitas e muitas vezes não decidem a vida,
maioria,
né? Em sua maioria dos familiares, essas mulheres precisam ter voz, elas precisam estar representadas. Hoje a gente tem unicamente, né, das instituições em que se exige a participação 50% de homens e mulheres, a OAB, eu acho. Não me lembro de nenhuma outra que tenha. Né? A gente não devia ter cota, apenas cota de gênero, a gente devia ter cota de assento. Né?
Exatamente.
Então eu acho que Cadu, ele chega mostrando também o seu respeito à mulher. A gente está acompanhando aí nas redes sociais, em movimentos vindo dos Estados Unidos para cá, de pessoas ligadas ao bolsonarismo, inclusive a defesa do fim do voto feminino. Minha gente, o que é isso? Como é que a gente é maioria e a gente não decide? Como é que a gente é maioria e a gente não opina? Então, eu achei que é um reconhecimento muito importante as mulheres da nossa sociedade ter uma mulher na chapa.
Deputada, essa eleição vai polarizar?
Eu acredito que ela possa, sim, polarizar. Agora, a gente sabe que tem que ter um olhar especial para os eleitores que estão no centro, para aqueles eleitores que estão observando a cena.
Os independentes.
Porque se a gente tem, Daniel, pessoas que radicalizam na direita ou na esquerda, a gente tem também uma quantidade de pessoas que não são adeptas a esse movimento. E elas precisam enxergar o equilíbrio da chapa, as propostas que estão sendo colocadas. Embora eu acredite que possa haver esse acirramento no estado do Rio Grande do Norte, entre direita e esquerda, a gente tem que considerar quais as estratégias poderão ser desenvolvidas para chegar ao coração, à mente dos eleitores que estão mais ao centro.
Você acha que essa polarização também chega no interior? Porque, sinceramente, eu sinto uma polarização mais sediada na capital, que tem uma linha mais direitista. No interior, eu não sinto muito uma polarização, porque a gente sabe que o interior tem uma vocação a votar em Lula. Então, assim, como é que o eleitor do interior, que dá eleição a Lula, polariza uma eleição?
Olha, eu acho que a gente vive num estado que é extremamente beneficiado pelas políticas públicas do governo federal. Mas existe também, Thaisa, uma quantidade de eleitores que não acompanharam o início do que foram as implantações das políticas, não é? Dessa questão, Pé de Meia é recente, mas Minha Casa Minha Vida é mais antigo, Bolsa Família é mais, vem de outros governos Lula. Então, talvez, alguns eleitores não tenham essa visão do que é que foi antes. E a gente precisa realmente chegar e conversar, e dialogar e mostrar. Mas eu acho que o interior também tem polarização. Também existe. Porque a pessoa já está aqui com o direito conquistado. Então, ela diz, eu quero um pouco mais. E talvez ela não tenha o conhecimento de como foi essa estrada para a gente chegar até aqui.
Eu estava com a pergunta na cabeça
Vai se lembrando aí, você falou há pouco tempo de Alisson, que é lá o seu conterrâneo, lá de Mossoró. Mas vocês têm outro concorrente, que é um concorrente forte hoje. Eu acho que todo mundo hoje é forte antes de chegar ao segundo turno, que é Álvaro Dias.
Lembrei.
Como é que você vê a candidatura de Álvaro? Como é que vocês vão enfrentar Álvaro Dias?
Então, deixa eu emendar, porque parece um pouco essa de Thaísa. Então, a gente tem visto Cadu em terceiro ainda, não é? Algumas pesquisas, acho que duas apenas, colocaram ele ali em segundo ou em primeiro. Você acredita que o Cadu de Lula, a chapa de Lula, o time de Lula vai conseguir reverter essa situação de Cadu nas pesquisas?
Nós vamos ganhar, Daniela. Olha. Nós vamos ganhar. Cadu é o único candidato que vem
subindo,
em curva ascendente, né? Os outros estacionaram, não existe um grande desempenho a partir de certo momento das outras chapas. Nós temos pesquisas internas que nos mostram isso e que nos animam bastante para ir para essa caminhada, para ir para essa luta. Mas eu acho que a gente não escolhe o adversário, né? Vamos lutar, vamos argumentar, vamos para a rua conversar com o povo.
Álvaro gosta muito, pré-candidato ao governo, gosta muito de fazer futurologia.
Profecias que ele chama,
isso,
né?
Ele faz. Não, a gente vai ser assim, assim, assado. Ele traça todo um quadro e sai vendendo isso, né?
Como ele acertou em Natal, ele agora é a bola de cristal.
Se bem que a gente viu no processo.
Como foi, né?
Como é que foi esse acerto, como é que se deu.
Verdade.
Tem alguma perspectiva que a deputada imagina com relação ao segundo turno?
Olha, eu acho que a gente pode sim ter a presença da direita e da esquerda no segundo turno, né? Acho que pode ser sim entre Cadu e entre Álvaro Dias o segundo turno. Mas, assim, é uma coisa que eu posso achar nesse momento, daqui a pouco eu posso mudar, até, né, enxergar de maneira diferente quando a campanha estiver na rua, de fato, na rua com o CNPJ, né?
Isso,
a gente diz depois da convenção.
Campanha mesmo,
porque,
né,
eu acho que essa campanha ela realmente se antecipou bastante. E para quem é político, a campanha começa a acontecer realmente antes, né, de que o eleitor até perceba. Os eleitores se envolvem mais tarde, um pouco, né? E esse ano que a gente teve Copa, pronto.
Verdade. Muita gente avalia que essa avaliação ruim do governo Fátima pode acabar prejudicando justamente um crescimento ou até uma ida da chapa Cadu Larissa para o segundo turno. Como é que a senhora avalia a má avaliação, né, da gestão Fátima Bezerra? Qual o motivo a que a senhora acredita que pode ser essa questão aí da avaliação?
E só completando, se a gestão atrapalha a pessoa política. Isso, né?
Eu acho até o seguinte, que talvez a popularidade de Fátima ela é maior até do que a do governo. Eu acho que a governadora indo às ruas conversar com o povo e mostrar as suas ações vai contribuir muito para a nossa chapa, sabe, Thaís e Daniela? Porque ela é uma mulher muito forte. Não é? A governadora Fátima Bezerra é uma mulher que nunca mudou o estilo de vida. Ela se veste da mesma maneira, ela mora no mesmo lugar. Não tem nenhuma mudança pelo fato dela ter chegado ao cargo mais alto do estado do Rio Grande
adquirido.
Do Norte.
A gente
não
já teve. Falou isso aqui, inclusive.
A governadora, gente, fez aí do estado do Rio Grande do Norte uma grande obra nas estradas. Na cidade de Mossoró, dobrou o número de leitos de UTI. Uhum. Construindo IERNES, né? Parceira de Lula. Então, eu acho que ela vai chegar para ajudar bastante.
Tem feito bastantes entregas.
Muitas entregas.
Nesses últimos tempos, né?
São muitas entregas. Então, eu acredito que a população vai sim tomar conhecimento. Eu acho que ela é uma grande eleitora.
A chapa é, Larissa Cadu, é, repete a chapa nacional, que é PT, Lula, PSB, Geraldo Alckmin, o vice. Uhum. Você acha que isso facilita fazer o marketing, fazer a, é, se mostrar para as pessoas que vocês são os candidatos de Lula, de Geraldo Alckmin? Você acha que facilita isso?
Eu acho que o time de Lula está bem claro no estado do Rio Grande do Norte, né, na chapa majoritária. Tem Cadu Xavier, Larissa vice, tem Samanda Alves e Rafael Mota. É, nós temos grandes números de estados no Brasil que nós participamos, né, dessa parceria com o PT. Inclusive, me recordo que uma das conversas que eu tive com o João Campos, e ele bateu um papo com a governadora, falava sobre isso, né, que em grande parte estávamos o PDT, a Federação e o PSB juntos. Eu acho que é uma interação bastante interessante, Thaís. Aí nós vamos multiplicar. É óbvio que nós teremos vídeos, participações na medida do que for possível, porque todas as pessoas são candidatas também, né, aqui no estado do Rio Grande do Norte, tanto de Alckmin como de Lula. E Lula vai identificar muito bem o seu time.
Olha, tem uma pergunta aqui do nosso querido Ciro Pedrosa.
Olha, Ciro.
Mandou aqui pelo WhatsApp, olha. Muita gente que vive em Natal ouve falar muito bem do ex-prefeito Alisson Bezerra. Para a senhora que vive o dia a dia da cidade, conhece a realidade de Mossoró e o trabalho dele, dá para acreditar quantos por cento no que dizem da gestão?
Ah, Ciro, se onda, todo viu? Eleitor pudesse passar também, né, e visitar e a cidade de Mossoró e conversar com os mossoroenses, especialmente aqueles mossoroenses que precisam do serviço público. Não é? Não estou falando do mossoroense que possa ter a sua vida assim mais conforme, mas acho que também todos têm essa percepção. Eu acho que todos os mossoroenses conseguem ter essa percepção. E olhe que é um desafio grande, Daniela, porque como Mossoró é uma cidade grande, é possível que o morador lá do Sumaré, que está numa ponta da cidade, não saiba exatamente o que acontece no Redenção, que está na outra parte da cidade. Então, é um exercício.
E como é, né? Que a senhora...
Agora, eu vou dizer uma coisa interessante. Em nenhuma pesquisa eleitoral, o ex-prefeito Alisson apareceu tão bem como, por exemplo, no passado apareceu Rosalba. Na intenção de voto.
É
uma questão interessante a se observar.
Agora, outra questão interessante é diante de tudo isso, né, que a senhora que vive o dia a dia de Mossoró e coloca, como é que o ex-prefeito conseguia ter 80% de aprovação, de avaliação positiva da gestão dele,
já que
a gente
momentos,
falou da,
né,
governadora?
Existem momentos em que eu acho até que quando ele chega com toda a história contada ao povo de Mossoró, as pessoas diziam assim, não, vamos dar uma chance para ele, para ver o que...
Então, a oposição estaria um pouquinho mais adormecida, é isso?
Não acho que a oposição teve adormecida, não, Thaís. Eu acho que a população, naturalmente...
Deu chance.
Deu chance. Né? Assim, vamos aguardar? Mas eu acho, aí, pelas intenções de votos, nas pesquisas que são divulgadas hoje, as intenções de votos são bem diferentes.
Vocês fazem um comparativo, quando vocês veem Cadu ali em último lugar, vocês se lembram da eleição passada, da eleição de Natal, onde Carlos Eduardo era o vencedor e Paulinho era o último e Paulinho acabou prefeito? Vocês fazem esse comparativo, que isso pode acontecer também nessa eleição estadual?
Eu posso dizer que eu individualmente reflito sobre isso. A gente pode pegar o exemplo do próprio Alisson.